As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Duas pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira na sequência de uma violenta colisão na Estrada Nacional 10 em Samora Correia, concelho de Benavente. O alerta foi dado pelas 4h45. Esteve em causa um embate entre dois pesados de mercadorias e ainda um automóvel, sendo que as vítimas foram os condutores dos caminhões. Há ainda a lamentar ferimentos noutros três envolvidos. A Guarda Nacional Republicana está a apurar as circunstâncias desta trágica colisão que obrigou ao corte da via nos dois sentidos. O concelho de Tomar está nesta altura em risco máximo de incêndio. Assim será pelo menos até esta segunda-feira, sendo que este nível é extensível à esmagadora maioria dos concelhos que compõem o Médio Tejo. Todos os cuidados são assim poucos no uso do fogo. Nunca é demais recordar que, por exemplo, a realização de camas está proibida até 31 de outubro. Tenha ainda atenção que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon, corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas, serviço que serve o Médio Tejo, irá estar fechada neste sábado e domingo, dias 1 e 2 de julho, naquele que é o primeiro fim de semana de encerramento, numa medida determinada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Assim será até final de setembro, fim de semana sim, fim de semana não. Neste mapa, recorde-se, estão ainda os fechos nos dias 15, 16, 29 e 30 de julho, 12, 13, 26 e 27 de agosto, 9, 10, 23 e 24 de setembro. Em esclarecimento enviado para a ERTE, o Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que, apesar dos esforços dos profissionais de saúde do Serviço de Pediatria do CHMT para garantir o funcionamento sem interrupções do Serviço de Urgência Pediátrica, não foi possível em tempo útil ultrapassar constrangimentos excepcionais que envolvem dois elementos da equipa médica, que, aliados ao período de férias de verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do serviço de urgência. Os pais das crianças que não tenham conhecimento dos constrangimentos excepcionais que vão ocorrer quinzenalmente no serviço de urgência pediátrica de Torres Novas terão sempre garantido o registro, observação e triagem da criança para apurar da gravidade da sua condição de saúde. Se esta exigir transferência hospitalar para outra unidade, esta será assegurada pelo CHMT com o respectivo acompanhamento por profissionais da instituição especializados em saúde infantil.
Rádio Web, informação.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar já levantou alguns autos de contraordenação por incumprimento na limpeza de terrenos, mas estes dados ainda não estão quantificados, disse Anabela Freitas, Presidente da Câmara, em declarações à ERTE. À medida que se aproxima a designada época de incêndios, olha-se agora para o trabalho preventivo feito nos últimos meses, sendo que a autarca refere que há a elogiar o aumento do número de propriedades limpas, ainda que, adverte, um terreno que esteja nas devidas condições em maio, em julho já irá apresentar carga de combustível.
Registámos um aumento da limpeza de terrenos, mas recordo-vos o seguinte, os terrenos podem estar limpos em maio e em julho estarem com carga de combustível. E, portanto, isto é sempre... Por isso é que eu acho que nestas questões não deveria haver datas. Portanto, devia de ser sempre em contínuo, desde que fosse permitida a limpeza, pudeste limpar em qualquer altura do ano, precisamente por causa disto. Em matéria de prevenção, vertente de combate a incêndios, pronto, o dispositivo está montado no Médio Tejo. Por acaso, com a questão da festa dos tabuleiros, para além do dispositivo que vai ser aumentado, sobretudo no dia 9, vamos receber meios de fora, vai ficar aqui pré-posicionado também o dispositivo para combate a incêndios. Porque normalmente os incêndios são Orém, Tomar, Ferreira de César, e portanto podermos mais facilmente, se acontecer alguma coisa no dia 9, poder disparar os meios, porque se vêm meios de fora não conseguem atravessar a cidade e portanto vão estar aqui, em matéria de incêndios também vai haver aqui pré-posicionamento. Agora, em matéria de limpeza de terrenos e na prevenção estrutural, que é o que se fala, há ainda muito por fazer, não é só no nosso concelho, mas é em todo o país, porque as pessoas também precisam de perceber, e nós até somos um conselho que está cadastrado, ou seja, temos o cadastro de todas as parcelas. Mas as pessoas também, para limpar, algumas não têm dinheiro, precisam de tirar alguma rentabilidade do pouco terreno que têm. E depois é tentar que as pessoas, e isso tem sido bastante difícil, ir limpar um hectare custa muito mais do que limpar 4 ou 5 hectares. Consegue-se pôr uma máquina e é muito mais rápido. E, portanto, haver aqui uma forma de emparcelamento das pessoas tentar, e isso existe na lei, nomeadamente as zonas de intervenção florestal, agora elas têm um outro nome, que são as APPS, e, portanto, isso é permitido, mas as pessoas têm medo de perder o seu meio hectare, um hectare, e depois torna difícil a intervenção no terreno.
Está quantificado o número daqueles que não cumpriram no período da limpeza, digamos assim, há esses dados?
Sim, existem esses dados. A GNR, que é a entidade competente para fazer a fiscalização na prevenção, tem esses dados. Ainda não foi falado em reunião municipal, em Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, porque neste momento estamos focados na festa dos tabuleiros. Pronto, porque, quer dizer, já houve o levantamento de autos, os autos são levantados pela GNR, e, portanto, esses dados só serão partilhados quando fizermos reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
Guarda Nacional Republicana já levantou alguns autos de contraordenação por falta de limpeza de terrenos no concelho de Tomar. O Partido Social Democrata não poupou nas críticas à saída anunciada de Anabela Freitas da presidência da Câmara de Tomar. Por ocasião de mais uma sessão da Assembleia Municipal, João Tenreiro, líder da bancada do PSD, disse mesmo que a autarca abandonou o barco, agregando um conjunto de situações que, no seu entender, marcam a gestão da eleita do Partido Socialista, nomeadamente a ausência de um plano social e habitacional, entre outros aspectos que identificou como lacunas.
Temos uma Presidente de Câmara que abandona o barco sem a apresentação, e vou dizer algumas das bandeiras que foram ditas, sem um plano social e habitacional para o Conselho de Tomar, sem um plano municipal de turismo, sem a incubadora e aceleradora de empresas, sem o investimento e argumentação do Parque Empresarial de Tomar, sem a constituição da chamada Task Force para os prédios devolutos no Conselho de Tomar, sem funcionamento do Conselho Municipal de Segurança, sem uma solução para a poluição do Rio Nabão, apesar de prometidos 19 milhões por parte do anterior Ministro do Ambiente, e que agora o Secretário de Estado veio dizer que afinal não vem nada para tomar, o que nós, precisamente há 4 anos, denunciámos nesta Assembleia Municipal, que era uma falácia, o que o Ministro Matos Fernandes estava a fazer para o Conselho de Tomar, que era para enganar apenas os eleitores, e de facto constata-se que é isso que está a acontecer, com uma sangria de população de 4 mil habitantes, em 10 anos, com uma falha completa do projeto Tomar Cidade Inteligente, com os intervenientes, portanto os investimentos da empresa low cost de álcool que seriam instalados no Conselho de Tomar e que até agora ainda não se viu, com o grande investimento chinês que foi anunciado em meados do ano 2017 na página do Facebook do município, de uma empresa que vinha para Tomar, portanto, em época de eleições, portanto ainda hoje. Eu fui ao Codi, foi um negócio completamente da China.
Nesta abordagem, João Tenreiro dirigiu-se ainda a Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, e precisamente o sucessor de Anabela Freitas, ao que tudo indica, a partir de 15 de setembro. O eleito social-democrata elencou um outro conjunto de situações em torno da atuação do vereador do PS.
Vamos ter um senhor vice-presidente, quando vou dar os parabéns, na altura irei obviamente congratulá-lo, mas o que é certo é que vamos ter um Presidente da Câmara, para ele moções são opiniões, que adquirir um imóvel sem licença não é uma questão legal, é uma questão moral, que o Poder da Educação ainda não aprovou a Carta Educativa, apesar de estar 10 anos no poder, porque a mesma a lei foi alterada e não vale a pena ter uma Carta Educativa que não interessa, que afirma que o provedor do município está aqui, aproveito para cumprimentar, que está cá apenas para receber as queixas, portanto, e que se calhar até é um trabalho muito árduo, porque deixa de ser ele a receber as queixas e passa a ser o provedor do município, mas depois vem ter a ele, que foi dito em Rádio Hertz, que afirma que não temos de facto um skatepark, é verdade que não temos, mas que temos uma cidade à disposição dos jovens para fazerem skate e praticar este esporte na cidade, e que suspende o orçamento participativo, apesar das várias promessas eleitorais, porque diz que é uma questão de guerras partidárias.
PSD aqui a acusar Anabela Freitas de abandonar o barco e elencando situações que diz estar em falta para o Conselho de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar apresentou o resultado final do trabalho de decoração alusivo à festa dos tabuleiros, no processo que esteve a cargo dos profissionais de diversas áreas daquela unidade de saúde. Destaque, neste particular, para uma faixa colocada na fachada exterior do edifício, trabalho da autoria de Aura Vaz, artista plástica que tem colaborado com a instituição em diversos projetos. Houve lugar a uma apresentação formal, à altura em que o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimir Ramos, elogiou a dedicação de todos quantos participaram neste projeto.
É a festa ser isto que a nós nos motivou e nos também lançou a apoiar os profissionais que disponibilizaram para constituir esta comissão e fazer o trabalho. Trata-se de uma tradição que remonta ao século XVI, com a origem naquilo que é a promessa de dedicação dos trabalhadores, portanto ao esforço e, no fundo, pedir graças para um novo ano de colheita e que, no fundo, é a alimentação do coração de cada um de nós. E, portanto, nós, aqui no Centro Hospitalar, convivemos o dia inteiro, as noites, a tentar ajudar o próximo, a fazer o nosso melhor. E estes momentos que foram roubados pelos próprios à sua vida familiar, sentimos como um espírito de compromisso e também de promessa que é feita de ajudar o próximo. E é um sinal de estar na comunidade, fazer aquilo que os outros também fazem, em prol de uma tradição que é secular, única, de facto, no mundo inteiro, com estas características, com esta dimensão e com este simbolismo. Portanto, é com orgulho de todos, ou todos nós com muito orgulho, de podermos mostrar à população que dentro de um profissional de saúde também há um coração, um coração profundo, humanista, e que se junta e dá as mãos às pessoas nos momentos mais difíceis, mas também está presente quando é para festejar a vida, porque é para isso que nós todos os dias trabalhamos.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, marcou também presença nesta iniciativa e lembrou que um dos valores da festa é a partilha, exemplificado neste trabalho, referiu.
Um dos valores da festa dos tabuleiros é, efetivamente, a partilha. E aqui está, neste projeto, estão encerrados, está concretizado o valor da partilha. Partilharam entre os diversos profissionais do Centro Hospitalar, calculo que tenham trabalhado neste projeto assistentes operacionais, assistentes técnicos, enfermeiros, médicos, auxiliares de diagnóstico e pronto, toda a panóplia de profissionais do Centro Hospitalar, os voluntários também, que são essenciais precisamente para humanizar aquilo que são os cuidados de saúde, a prestação de cuidados de saúde e, portanto, este projeto concretiza aquele que é um dos valores da festa dos tabuleiros. Nós os tomarenses, e permitam-me, porque já vi que aqui alguns não são tomarenses, nós os tomarenses, e o Sr. Presidente disse muito bem, sentimos a festa de forma diferente e com um orgulho imenso que às vezes não conseguimos transmitir a quem não é de Tomar. E portanto, Sr. Presidente, espero que tenha este orgulho tenha tocado também a si, para poder também viver a festa de outra forma, porque efetivamente só vivendo a festa é que nós conseguimos idealizar e integrar, interiorizar aquilo que são os valores da festa. Sim, ela é muito trabalhosa, mas também é verdade que quando ela acabar, muitos de vós vão pensar, então e agora, o que é que eu vou fazer? Porque a festa tem aqui uma dimensão social imensa.
Festa dos Tabuleiros também chegou ao Hospital Nossa Senhora da Graça.
Rádio R, informação.
Uma das polémicas dos últimos dias, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, teve a ver com a colocação de um outdoor do Chega, na praceta Alves Redol. Pelas redes sociais, sucederam-se diversas opiniões, entre contrárias, favoráveis e indiferentes, sendo que a Hertz falou com Vera Ribeiro, da Comissão Política daquele partido, que nos garantiu não haver qualquer tipo de oportunismo perante a edição da Festa dos Tabuleiros. O Olhar do Mar, da Hertz, abordou este assunto. Hugo Cristóvão, um dos comentadores desta rúbrica e também vice-presidente presidente da Câmara de Tomar, disse que há uma colagem evidente à festa, assegurando que o Partido Socialista tem por princípio não colocar outdoors dentro da cidade em períodos fora das campanhas eleitorais.
Há aqui algum oportunismo pelo timing, pela localização, por tudo isso. E há uma diferença clara entre aquilo e o PSD, o partido que represento, tem um outdoor há já alguns anos, precisamente no centro da cidade. É algo que até temos debatido internamente, especialmente desde que tomei posse como presidente do PSD, sobre a sua localização, a possibilidade ou não de localização, até porque convenhamos, apesar do autor ser do PSD, é da estrutura nacional, e a nós, a dizer a verdade, até nos dava jeito, realmente era podermos passar também algumas mensagens mais locais, e isso tem sido realmente também um desafio, assim como a localização é algo que temos debatido internamente, e não é um tema consensual, aliás, acredito mesmo também dentro do Partido Socialista, esta é a opinião do Hugo, mas provavelmente pode haver vozes divergentes, pelo menos o PSD é assim um partido plural, e realmente sobre a localização, sobre a necessidade ou não do autor, ou a necessidade, ou a existência ou não do outdoor, temos debatido sobre isso internamente, e é algo que nós também queremos trabalhar sobre isso, para realmente também, dentro daquilo que é o limite, porque isto trata-se tudo de razoabilidade, de bom senso, de pensar as coisas realmente. No nosso caso, não, nenhuma daquilo que eu considero que são as condições que levam a chamar desta situação de oportunismo, que é a questão do timing, que é a questão da localização, é a questão da mensagem. Pronto, ali temos um outdoor genérico, neste caso tem, se não estou em erro neste momento, o rosto do presidente do PSD, do Luís Montenegro. Agora, neste caso aqui, realmente gerou, eu acompanho ao de leve nas redes sociais, ali um debate muito aceso, incluindo até alguns vereadores do Partido Socialista, com responsabilidades na governação, mas foi uma coisa, do que eu percebi, com dezenas de pessoas a intervir. Realmente, pronto, é aquela zona, sabemos que vai ficar em várias fotografias do cortejo e tudo mais. Fica também, as ações ficam com quem as praticam. Acho que foi assim que me ensinaram quando era pequenino, e continuo a acreditar que realmente é assim também.
Pelo mesmo diapasão alinhou Tiago Carrão, também comentador do Olhar Tomar e vereador do PSD. Considerou haver oportunismo e não deixou de comparar a estrutura publicitária do Chega com aquela que o PSD tem na praceta Raul Lopes.
Bom, independentemente do que diz a lei, a questão depois está, penso eu, na responsabilidade e no bom senso dos dirigentes partidários, e neste caso locais, porque normalmente isto são empresas que colocam por todo o país, mas os locais são em regra, pelo menos, e no Partido Socialista é assim, e eu em concreto só posso falar sobre o Partido Socialista, mas são escolhidos localmente. Há uma coisa que tenho uma certeza. No Partido Socialista não faremos isso. Há muitos anos que não fazemos. Não colocamos outdoors dentro da cidade. Temos um único a tempo inteiro que está fora da cidade. Está numa das rotundas de saída. Portanto, numa das saídas da A13. E temos o entendimento que... enfim, desde logo acho pessoalmente que é quase uma falta de respeito. Estes outdoors a tempo inteiro. Pelas pessoas, pelas cidades, pelo urbanismo, pela... Mas isso é uma opção dos partidos. Agora, e portanto, fora das campanhas não o fazemos. E portanto, não continuaremos a fazer. Agora, cada partido tem, dentro da lei, decide. Como dizia, há uma salvaguarda na lei, mas depois é muito difícil para as câmaras atuarem, que é, até porque lá está, a lei é antiga e aquilo está assim tudo um bocadinho ambíguo, não é? Que é a questão da salvaguarda do património, o enquadramento paisagístico, os centros históricos, e por exemplo ali aquela questão da localização deste outdoor está nesse limiar. Formalmente ali ainda é centro histórico e há um património classificado mesmo ao lado, que são os estaus. Portanto, até poderia haver alguma margem para a autarquia poder atuar. Agora, acho que nós, a atual governação, entendo que, quer dizer, uma coisa era se fossem colocar um outdoor na Praça da República, mas entendemos que não queremos isso. Esse caminho, tanta responsabilidade é de cada partido.
Cartaz do Chega colocado na praceta Alves Redol, aqui também motivo de análise no recente Olhar Tomar. A Sociedade Filarmónica Gualim Pais esteve nesta sexta-feira em ação de promoção no mercado municipal de Tomar, numa iniciativa onde o destaque se centrou na presença da judoca Patrícia Sampaio, cujo percurso tem sido um verdadeiro exemplo de como se chega ao topo, mesmo longe das oportunidades dos grandes centros urbanos. A atleta tomarense, atleta olímpica, recorde-se, acabou de chegar do estrangeiro, onde mais recentemente competiu no Grande Slam do Cazaquistão e ainda da Mongólia. Apresentou-se, com toda a justiça, com as medalhas que tem conquistado no uma evidente demonstração de sucesso e ainda de vontade de estar sempre que possível entre os seus. O seu irmão e treinador, Igor Sampaio, foi um dos rostos que também marcou presença nesta ação da Gualim Pais. Em declarações à Hertz, o também judoca nos escondeu orgulho pelo percurso de Patrícia.
Nós encontramos aqui para divulgar um pouco a modalidade do judo. Tem sido uma expressão grande na cidade de Tomar, através, precisamente, como disse a Patrícia Sampaio, que tem levado o judo além fronteiras. Já é nossa conhecida, nossa, quando digo nossa, tomarense, da participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Está neste momento a fazer um caminho para os Jogos Olímpicos de Paris, 2024. Queríamos ainda mais um pouco que ela fosse a madrinha aqui do espaço e que representasse os Jogos da Gualim Pais. Este ano tivemos assim um percurso bombástico também aliado à Patrícia, mas não só. Colocámos 3 atletas no Campeonato da Europa, que é um motivo de grande orgulho também, nunca tinha antes acontecido.
A Hertz falou também com a própria Patrícia Sampaio, como referido, acabado de chegar das viagens ao Cazaquistão e à Mongólia, de onde regressou com medalhas e sentimento de dever cumprido.
Muito trabalho, não só o meu, quem está à minha volta, quem está a coordenar também a minha carreira e o meu percurso. Acho que muita resiliência, conseguir enfrentar certos vários obstáculos que tenho tido, muita vontade, um sonho gigante que me move e acho que é também ser uma pessoa ambiciosa que quando atinge esse sonho, sonha ainda mais alto. Nunca dou por finalizado um sonho, começo sempre a acrescentar mais coisas que eu quero para mim. Como estava a dizer há bocado, são dever cumprido. Eu não sinto 100% cumprido, porque cheguei com uma prata e um bronze agora a casa e dava para ter chegado com dois hoje, não é? E acho que uma rede de apoio gigante e incrível que eu tenho sempre, que são os meus amigos e a minha família. E agora que tenho estado mais por Tomar, quando não estou a viajar, estou aqui por Tomar, tenho sentido muito esse apoio e essa ajuda e acho que me tem ajudado bastante também nestes momentos.
Sociedade Filarmónica Gualim Pais em ação de promoção no mercado municipal de Tomar, a Hertz falou com a judoca medalhada Patrícia Sampaio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Ao longo dos últimos 6 meses, diversos foram os assuntos que trouxe para reflexão com os ouvintes da Rádio Verde, através desta rúbrica, assuntos que considerei em cada momento serem atuais e de interesse público, quase sempre focando problemas do nosso concelho ou com ele relacionado. Claro que traduzi o meu ponto de vista. Aqui trouxemos temas como os cuidados de saúde primários, o projeto de criação da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a importância económica para o Conselho dos Recursos Hidroagrícolas da Barragem do Carril, os problemas da habitação, das portagens da A13 e A23 da ferrovia e da reindustrialização do Conselho e da região, da educação, lembrarmos o Dia Internacional da Mulher como símbolo de luta das mulheres em defesa dos seus direitos na vida e na lei, demos voz à indignação, ao protesto e à luta por salários e reformas justas que reponham o poder de compra dos trabalhadores reformados e pensionistas. Como tem sido habitual no período de verão, os responsáveis desta rúbrica suspendem a sua emissão, que só deverá recomeçar a ser transmitida lá para meados de setembro. Esta é, pois, a minha última nota do dia, pelo menos desta série. Mas se a rúbrica é suspensa, a vida e os problemas do Conselho e do país, infelizmente, esses não ficam suspensos. Durante este período em que a transmissão das notas do dia é interrompida, os tomenses passarão a ter um novo Presidente de Câmara e, por certo, outras alterações se irão processar ao nível do poder autárquico. Confirmar-se-á que a Unidade dos Cuidados Continuados da Misericórdia de Tomar será construída no Conselho Vizinho de Vila Nova da Barquinha, que, apesar das promessas governamentais de reduzir o seu preço, o valor das portagens da A13 e da A23 se vão manter. Que a inflação e as taxas de juro continuarão a infernizar as famílias portuguesas, que salários e reformas cada vez são mais curtos para fazerem face às despesas em cada mês que passa. Não se vislumbra vontade política para inverter a atual degradação do Serviço Nacional de Saúde e aguardemos com natural preocupação do início do novo ano escolar. De imediato, já amanhã, vem a festa dos tabuleiros. Esperemos que essa cumpra a tradição e que tudo corra bem. Para terminar, deixar uma palavra justa de agradecimento aos profissionais da Rádio ERP pela sua disponibilidade, competência e apoio que nos deram.
Bruno Graça, aqui com a sua nota do dia.
Rádio ERP, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.